11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o 11 minutos, o espaço de todas as torcidas e de todas as cornetas.
É, e a gente já chama o Pedro Pincer pra lá de satisfeito com o seu Botafogo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha aqui pela Rádio Senado. Bastante satisfeito e na expectativa pelo segundo turno aí pra gente confirmar o que parece que vai acontecer.
Olha, só diga a você que amanhã você pega uma pedreira, vai pegar o finalista da Copa do Brasil. Se eu fosse você, não ia com essa animação toda, não.
Não, um jogo difícil. São Paulo vem com moral, a gente deve falar sobre isso aí no decorrer do programa. Foi uma grande partida São Paulo e Corinthians, certamente o estádio vai estar lotado, né, pelo show que a torcida de São Paulo vem fazendo nos últimos tempos, mas a gente está preparado, vamos ver o que, é que acontece aí no sábado.
É, confiança é outra coisa, né?
É líder mesmo, né? Aí tá líder, gente.
Eita, hoje a gente nem falou. Bom dia, líder.
Bom dia, líder.
Ai, meu Deus
isso aqui. Vamos aproveitar isso.
Eu vou ficar calado e vou dar bom dia, porque eu vou dizer o quê, né?
Tem que aproveitar, Raquel. Enquanto der, a gente vai fazer isso aí. Bom, a Comissão de Esporte do Senado pode votar em breve o projeto que garante seguro de vida e de acidentes pessoais aos atletas brasileiros, profissionais ou amadores, em competições internacionais.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto prevê que entidades de administração do desporto responsáveis por representar o Brasil no exterior se encarreguem de contratar as apólices de seguro. Atualmente, a Lei Pelé garante o benefício somente para atletas profissionais.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde o relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, destacou a necessidade de proteger os atletas brasileiros que treinam ou competem no exterior.
O seguro é uma forma economicamente eficiente de proteção na medida em que produz a diversificação dos riscos individuais e garante, em caso de sinistro, compensação ainda que parcial do segurado. Do ponto de vista orçamentário, os recursos correrão por conta das entidades de administração do desporto que utilizarão para tantos recursos já disponíveis em seus orçamentos.
E ao justificar a proposta de estender o seguro de vida e acidentes pessoais a atletas amadores, o senador Romário citou o caso de Laís Souza, que sofreu um acidente em 2014 em Salt Lake City, nos Estados Unidos, durante treino preparatório para os Jogos Olímpicos de Inverno daquele ano. O acidente deixou Laís tetraplégica.
Bom, esse acidente da Laís aconteceu muito próximo a uma competição muito importante e traz para a gente essa necessidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão desse PLS 67, que fala sobre esse seguro. Hoje tem seguro para tudo. Por que não esse seguro também, principalmente para os atletas que são muito dependentes de um apoio maior numa situação quando eles estão competindo, até fora de competição, mas precisa de um apoio, né, Pedro?
No primeiro momento, são duas coisas aí a destacar, né? Primeiro que esse projeto abarca também atletas que não são profissionais. Então, se você está disputando, representando o Brasil em competições internacionais, mesmo você não sendo profissional, você também está dentro desse projeto, o que é muito legal. E segundo, o que você pode pensar assim, puxa vida, mas vai ser com qual recurso? Mas me parece aí, pelo depoimento do relator, senador Otto Alencar, que os recursos já estão previstos. Então, em princípio, essa questão de onde vai sair a verba está dirimida, está resolvida, né? Então, tomara que o projeto ande, me parece que ele é antigo, né? Não sei qual é o ano exatamente dele aí, Gisele, mas tomara que
2015.
Pois é, olha só, 2015, a gente está em 23, o projeto já anda aí há 8 anos. Mas tomara que ele ande realmente, porque é uma segurança e é uma garantia para que esses atletas compitam com muita tranquilidade e merecimento e tenha mais essa segurança para competir mesmo. Tomara que ande com um pouco mais de celeridade esse projeto. Ele é muito meritório, eu acho.
Não, e é certo também que os atletas amadores certamente se tornarão profissionais. Então, essa proteção a mais aí, né, vai garantir que um atleta que vem aí se esforçando, chegando ali na barreira profissional, esteja aí protegido, né, para treinar com segurança, né, pensar na saúde e no futuro também dos atletas do Brasil.
E você falou uma coisa muito importante, Raquel. Por exemplo, quando você falou em atletas amadores e que estão se profissionalizando, uhum, e que no futuro serão profissionais, eu fico lembrando de vários atletas ou várias atletas também, que em pouco tempo ascenderam à profissionalização e que hoje são nomes muito fortes. Uhum. Consigo me lembrar aqui rapidamente da nossa skatista.
Exatamente, a nossa fadinha lá.
Pois é. Então, você imagina um esporte que é muito propício a acidentes.
Quedas, né? Quebrar, né? Se machucar.
Lesões. Então, um seguro desse realmente vem numa situação de apoio ao atleta, e não só o atleta profissional, porque o atleta profissional já era contemplado pela Lei Pelé, mas também o atleta amador, que, como você bem falou, Raquel, está caminhando para a próxima.
Está chegando lá, né?
E hoje a gente tem seguro de tudo, então um seguro a mais com relação a isso, acaba se diluindo, a questão do dinheiro, da verba, da grana, de onde vem, isso também está resolvido, como isso. O Pedro falou, então acho que nada impede, né?
E eu acho que mesmo que não chegue ao profissionalismo, sabe, é uma segurança para o atleta que está representando,
sim,
o Brasil fora do país.
Sim.
Isso já é um motivo mais do que justo para que esse projeto ande e os atletas tenham mais segurança para competir.
Não, e você pensa assim, a pessoa que está indo como amador, ela sabe que ela tem uma fragilidade maior, né? Sim. Ela não está no nível profissional ainda, então ele vai se dedicar mais, ele vai se sentir melhor, mais seguro, sabendo, claro, que está ali, né?
Acolhido, de uma certa forma,
exatamente,
né? Apoiado. Vamos acompanhar então esse projeto que já vem de 2015 e que é aguardado aqui com muita expectativa por todo mundo que gosta do esporte. Vamos então agora virar a pauta para a semana. A semana foi bem agitada, no futebol então nem se fala. Tivemos definição dos finalistas da Copa do Brasil, a Copa mais democrática do Brasil. Pega até o Santa Cruz participa dessa de vez em quando, né? Então, o Adriano aqui diria, que é que ele tem contra o Santa Cruz? É porque eu gosto de falar de Santa Cruz.
Eu adoro.
Um amor especial pelo Santa Cruz. Então, essa é a Copa do Brasil, que no final acabam aqueles times que melhor se deram bem na competição. E quem vai para a final da Copa do Brasil 2023 são dois clubes de camisa pesadíssima, que são o São Paulo e o Flamengo. Agora, durante a semana, na quarta e na quinta, foram jogos interessantíssimos, tanto em um como em outro. Vamos começar comentando aqui o jogo da quarta-feira, de onde saiu o primeiro finalista, São Paulo e Corinthians. O Corinthians ganhou a primeira partida na Neoquímica Arena por 2-1, tinha até uma vantagem, mas quando eu lembro que na Copa do Brasil, quando o Corinthians jogou com o Sport, esse também foi o placar, 2-1, e também foi em São Paulo, e a gente tirou isso, né? Eu fiquei, me veio exatamente essa questão, não é difícil tirar essa vantagem, não. Pois é, e o São Paulo tirou essa vantagem e acabou passando por cima do Corinthians e sendo finalista. Ou seja, às vezes vantagem é preciso você ver com uma certa reserva, né, Pedro Pincer?
Sim, mas o São Paulo, especialmente no primeiro tempo, passou por cima do Corinthians. Foi um atropelo e foi muito justo. O São Paulo jogando muito mesmo. O pragmatismo de Vanderlei Luxemburgo dessa vez, que vinha segurando o Corinthians até melhorando no campeonato nacional e tendo feito essa vantagem na Copa do Brasil, não deu certo. O São Paulo mereceu muito resultado e vem forte aí para a final, sabe? Mais uma vez eu vou registrar aqui a diferença que a torcida do São Paulo fez desde antes da bola rolar e durante o jogo. Realmente o São Paulo fez por merecer o resultado e chega forte na final, como eu disse, porque foi uma partida em que o Corinthians pouco conseguiu jogar, especialmente no primeiro tempo.
É, como você falou bem, o São Paulo vem realmente jogando muito bem, o esquema do Dorival vem funcionando muito bem e com méritos chega aí à final da Copa do Brasil. No outro jogo, o jogo do Flamengo contra o Grêmio, teve uma declaração do Renato Portaluppi que eu achei bem interessante, que ele disse, olha, o Grêmio perdeu a primeira partida, ele perdeu a Copa do Brasil de ir para a final no jogo do Grêmio, não foi no jogo do Maracanã. Então, eu achei interessante porque o jogo do Grêmio no Maracanã foi um jogo assim muito bom. Eu achei o jogo do Grêmio muito legal, muito bom. O goleiro do Flamengo realmente fez milagres nesse jogo. Agora, o Flamengo passou com todas as dificuldades, inclusive de ambiente, né? Brigas e tudo mais, e acabou passando também para a sua segunda final de Copa do Brasil consecutiva. Mas vai enfrentar um São Paulo que vem embalado. O que é que você acha do Flamengo agora? Só tem praticamente a Copa do Brasil, porque o Botafogo já ganhou o Campeonato Brasileiro. Diga aí.
Não ganhamos nada ainda não, tem 19 jogos, mas voltando à pauta que
me foi perguntada... É muito pé no chão esse líder, né?
Voltando à pauta que me foi perguntada, eu odeio concordar com o Renato Gaúcho, mas eu concordo com ele. O Grêmio perdeu a classificação jogando na arena do Grêmio. E
aquele 2-0 lá,
onde,
né?
Onde teve uma atuação muito abaixo... E acabou sofrendo as consequências no jogo do Maracanã, onde o jogo até o gol do Flamengo parecia afeição para o Grêmio. E se o Grêmio faz 1-0, talvez o caldo entornasse ali para o Flamengo. Até porque, por conta dessas questões internas aí que a gente já está falando, desde a questão da agressão do preparador físico, agora eles estão disputando o UFC entre eles durante o treino. O jogador vai jogar com o nariz quebrado pelo companheiro. Quer dizer, então o clima interno lá não é dos melhores, mas isso não impediu que a qualidade da equipe do Flamengo, como a gente sempre fala aqui, a coloque em mais uma final de competição nacional. E a gente fala, né, Gisiel, que alguém vai ser bicampeão da Copa do Brasil, né?
É, verdade.
Porque ou vai ser o Flamengo, que ganhou do Corinthians o ano passado, ou vai ser Dorival Júnior, que era o técnico do Flamengo no ano passado.
Pois então... eu queria puxar esse veneno. Você acredita que vai fazer preço, como se diz no mercado financeiro, essa rusgazinha aí do Dorival, que era técnico do Flamengo e foi dispensado assim de uma forma esquisita e agora enfrenta o Flamengo com o São Paulo, que vem fazendo uma boa partida. Tem um enredo aí bem interessante. Você acha que isso...
perguntando se ele tá entrando com um gostinho especial? Eu acho sim. E se for campeão, ele vai olhar e pensar assim, viu? Me mandaram embora, eu tô sendo campeão em cima de vocês.
Pois é. Tem aquela
que esfrega na cara, né?
Eu acho que tem isso sim.
Vai ser um molho a mais nessa final, né? São Paulo e Flamengo. Deve ser. Tá aqui para 17 e 24 de setembro, né? Os dois jogos, ainda não se sabe quem vai jogar em casa na final.
Não tem sorteio.
Ok. Bom, 8 horas e 25 minutos, a Copa do Mundo Feminina está chegando ao fim e está chegando aí, trazendo as duas seleções que, na sua opinião, chegam por mérito ou... alguma coisa deu errado nessa Copa do Mundo. Eu acho que várias coisas deram errado nessa Copa do Mundo.
A sorte foi também uma grande aliada ali, né?
Espanha e Inglaterra, Pedro Pincer.
Primeiro eu quero dizer que eu acertei a final.
Você acertou. Verdade.
Tá ligado demais, né?
Eu quero dizer que eu acertei a final. Segundo que, assim, tudo bem, muita coisa deu errado. Mas é inegável dizer que as duas chegaram também pelo mérito. Entendeu? A partir do momento em que as favoritas, como a gente já falou aqui durante a competição inteira, foram caindo pelo caminho... Uhum. Né? Então elas foram, tanto a Espanha até mais do que a Inglaterra, que era uma das favoritas. Mas as duas foram se arvorando como candidatas ao campeonato e estão chegando aí para fazer a final no domingo. E eu repito o que eu disse aqui na segunda-feira. Eu acho que a Inglaterra vem para o título, até porque a principal jogadora da Espanha, que é a Alexia Putellas, que já foi campeã, já foi melhor do mundo uma ou duas vezes, ainda está fisicamente um pouco complicada e talvez não saia jogando. Mas eu acho que a Inglaterra vem para o título e é isso.
A Espanha veio forte mesmo, mas realmente não sei se tem como ganhar da Inglaterra, não. Apesar de que, para te falar bem a verdade, eu estava torcendo para a Austrália ganhar da Inglaterra.
Todo mundo estava torcendo,
né? Super torcendo para a Austrália.
Seria legal demais, pois até porque é a anfitriã e tudo
pra
mais.
E para te falar a verdade, também estava torcendo para a Suécia ganhar da Espanha. Deixa para lá. Passou, né?
Bom, eu apostar contra o Pedro Pinça é muito chato, porque ele é muito bom no cartola. Então, mas eu vou botar aqui Espanha. Só vai que dá Espanha. Inglaterra e Espanha. Na segunda-feira a gente vê se você realmente acertou até o final todos os prognósticos.
Eu me livrei desse negócio que você falou, tal de cartola, tem uns 3 anos que eu não jogo isso, porque acabava com a minha saúde mental. Eu consegui me livrar disso.
Mas é um negócio. Mas você é bom nisso, ganhou um dinheirinho.
Treinou
ali.
Bastante, né?
Fez um pezinho de meia, digamos assim. Quero terminar aqui falando dos jogos da Série A e, se possível, da Série B. Os jogos da Série A já falamos no início aqui, mas eu gostaria só que você pontuasse esse jogo Botafogo e São Paulo, que é um jogo assim, pelo que está acontecendo, muito interessante pelo que o São Paulo vem apresentando e pela liderança incontestável do Botafogo. Vai ser um jogo no Morumbi, com aquela torcida do São Paulo que a gente já conhece. O empate ali tá bom, não tá não?
Não, se eu tiver que assinar o empate no domingo, no sábado, eu não fico triste não. Eu acho um resultado bom. Mas o Botafogo talvez extrair Diego Costa, não do início, mas talvez ele já entre em campo, já foi inscrito, quer dizer, o São Paulo não sei se vem com a força máxima, porque ele joga durante a semana na Copa Sul-Americana jogando em Quito contra a LDU, então lá no alto, né, tem altitude e tal, viagem, então eu não sei se o São Paulo vem com os 11 titulares. Mas promete ser um bom jogo. Início de segundo turno dizem que é um outro campeonato, né? Uhum. Então vamos ver o que acontece aí. Você jogar contra o São Paulo no Morumbi, ainda mais nessa fase encantada que vem o São Paulo, não é uma tarefa muito das mais fáceis de cumprir, não. Tomara que a gente consiga um bom resultado. Tem Flamengo, tem Curitiba e Flamengo, tem Palmeiras e Cuiabá, não é isso?
E tem Vasco e Atlético Mineiro. Fala no Vasco, isso não é, já
é. Eu tava esperando, se ninguém falasse, eu ia ter
o Vasco
que falar.
Não é mais vamos lanterna. Falar Vasco. Não é mais
pois
lanterna.
Pois é, não é mais lanterna.
Ele é o vice-lanterna.
Tá ótimo pra mim. Mas, ô Pedro, você acha que o Vasco ganha do Atlético Mineiro? Vamos chamar o Vasco, né, gente? Levanta a bola aí.
O destaque desse jogo do Vasco pra mim é que ele vai ser no Maracanã. Né, o Vasco conseguiu uma liminar na justiça, que foi até um desembargador vascaíno que deu, uma coisa meio suspeita, mas enfim. E conseguiram liberar o Maracanã pro Vasco jogar, e a torcida deve comparecer. E há destacar também durante a semana a chegada de Dimitri Payet, jogador francês.
Que festa
Vasco
que fizeram, né?
Não,
parecia
mesmo,
que era assim, final. Eu achei legal. A torcida
gente,
mostrou
a torcida
que não
do
tá
Vasco
morta.
É demais, gente. Essa
cinco,
torcida.
5h30 da manhã no Maracanã. 5h30 da manhã no aeroporto.
É muita gente sem ter o que fazer, né? Não?
5 mil pessoas. eu acho fantástico.
Não,
eu
achei
também,
legal também.
Pedro, eu também. Acho muito legal essa torcida.
5 mil pessoas no aeroporto para receber um cara que está vindo como praticamente um salvador da pátria, mas a torcida do Vasco dando show. A gente vai falar de Série A, vai falar de Série B daqui a pouco, mas eu fui alertado aqui pelo colega Rodrigo Rezende, se eu não falar aqui, depois eu tomo bronca. Jogo das oitavas da Série B, essa semana, Ceilândia e Caxias. Em Ceilândia, ele pediu para fazer o registro.
Rodrigo então, é ceilandense.
Exatamente.
Ok, então. Série B. Da Série B, eu só ia destacar aqui que o Vila Nova voltou para o G4, porque ganhou do Mirassol de 2-0 ontem, e volta ao G4. É sempre um candidato a subir. Nessa Série B desse ano, estou gostando muito do Vila Nova. E hoje nós temos aí, de novo, essa luta pela liderança está cada vez mais acirrada. Vitória vai jogar contra o Botafogo de São Paulo, o primeiro jogo das 19h, e o Sport vai jogar contra o Guarani. E a diferença entre Sport e Vitória é de apenas um ponto. Então é importante que o Sport ganhe para poder continuar na liderança, e o Vitória vai fazer de tudo também para ganhar, para passar o Sport, porque se ganhar e o Sport perder, aí a liderança é do Vitória. Tá bonita essa
então,
briga aí pela...
O Vitória faz a preliminar do jogo do Sport, por exemplo.
Exatamente, faz a preliminar.
E é Sport Guarani?
Sport Guarani.
Então a gente tem que falar de quê? O que aconteceu com o Sport Guarani há alguns anos, muito importante?
Final, né? Foi final, né?
Isso.
Esse é jogo de final de campeonato.
Final de campeonato, 87, a gente tem que registrar Sport Guarani.
Exatamente. É, exatamente. Bom, chegamos então ao final de mais um 11 minutos. O Adriano queria que você falasse de rugby, mas eu vou deixar esse negócio de rugby para segunda-feira, tá certo?
Pode ser. Final do Catarinense de rugby. Mas a gente fala sobre isso segunda-feira.
Segunda-feira, então.
Aguarde e confie.
Obrigado, então. Um abraço, Pedro Pincer. Muito obrigado. E um final de semana aí recheado de bons jogos pra gente assistir. Obrigado, Pedro.
Tchau, Pedro. Obrigada.